Olá, cavaleiros e amazonas. Sejam bem-vindos ao Cavalo Alado Não É Centauro. Eu sou Eric Fonseca, professor de Sociologia e Filosofia, e te convido agora para essa aventura no pensamento. Nesse episódio, nós vamos continuar falando sobre epistemologia antiga. Agora é a vez de Sócrates, que foi responsável por mudar os rumos da filosofia na Grécia. Para entender melhor as ideias de Sócrates, antes vamos fazer um passeio pela Grécia dos séculos 5 e 4 a.C. Nesse período, aconteciam algumas transformações importantes na vida cultural grega. A primeira mudança é que o centro cultural e filosófico mudou das colônias gregas para a região da Ática, onde fica Atenas. A segunda mudança é na própria filosofia, que vai deixar um pouco de lado as investigações sobre a natureza, sobre a physis, e vai se preocupar mais com as questões humanas, com a formação do cidadão, com as virtudes, se voltando mais para os temas da política, da ética e da teoria do conhecimento, que é nosso maior interesse agora. Os responsáveis por essa mudança no interesse da filosofia são os sofistas, que nós já vimos no episódio anterior, e Sócrates. É nesse momento também que Atenas se torna uma potência econômica e militar na região. Esse período geralmente é chamado de Século de Péricles, que começa com a vitória de Atenas contra os persas e termina com a derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso. Apesar da gente falar Século de Péricles, esse período não durou 100 anos. É mais um modo de falar mesmo, porque começa em 440 a.C. e vai até 404 a.C., ou seja, um período de apenas 36 anos. Apesar de ter perdido a guerra para Esparta, Atenas continuaria ainda sendo um importante centro cultural do mundo grego. Esse é o momento em que floresceu a democracia ateniense. Já falamos sobre o conceito de democracia para os antigos no episódio passado dessa série, mas vamos relembrar. 1. Nem todos são cidadãos. As mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos estão excluídos da cidadania, que existe apenas para os homens livres, adultos e que nasceram em Atenas. E 2. É uma democracia direta e não uma democracia representativa como as modernas. Isso quer dizer que os cidadãos participam diretamente das discussões e da tomada de decisão pelo voto e pelo diálogo. Outras coisas que marcaram essa nova cultura são a tragédia, as artes e técnicas, a medicina, a sofística e a filosofia socrática. Sobre os sofistas, nós já estudamos e conhecemos os dois maiores expoentes da arte da retórica, o Protágoras e o Gorgias. Agora, vamos conhecer o Sócrates e o seu método. Sócrates nasceu em Atenas no final de 470 ou no início de 469 a.C. e morreu condenado pelo tribunal ateniense a tomar cicuta em 399 a.C., com a idade de 70 anos. Dizem também que Sócrates começou a se dedicar à filosofia depois de ter ido ao templo de Apolo em Delfos e ter ouvido uma voz interior. Na porta do templo havia uma inscrição que marcou para sempre a vida do Sócrates e tornou-se uma missão para ele: conhece a ti mesmo. Ele levava a sério isso de se dedicar ao conhecimento de si e também provocava nos outros perguntas sobre si próprios, conversando com quem aparecesse e se interessasse. Um fato importante sobre ele é que ele não deixou nada escrito, o que torna às vezes difícil saber o que pensava o pai da filosofia. O que a gente sabe sobre ele é contado pelos dois discípulos, Xenofonte e Platão. Nas obras de Platão, que têm a forma de diálogos, Sócrates é sempre representado como personagem principal. Quando a gente estuda o Sócrates, duas frases famosas aparecem. Aquela que ele leu no oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo, e outra que é atribuída a ele, só sei que nada sei. O só sei que nada sei, além de gerar memes e piadas com os filósofos, é um pressuposto da filosofia socrática. Pressuposto é aquilo que a gente supõe antecipadamente, é uma condição para alguma coisa. E aí que está a importância dessa ideia. Saber que não sabe nada é uma condição necessária para começar a saber. É a sabedoria de reconhecer a própria ignorância. Pensa comigo, se você acha que sabe sobre alguma coisa, por que é que você iria conhecer melhor essa coisa? Agora, se você reconhece que não sabe o suficiente, aí você está iniciando a busca pelo saber. Isso tudo tem a ver com aquela história dele no templo de Apolo, quando ele consultou o oráculo de Delfos e ouviu a voz do seu Daimon, a voz do seu interior. É relatado que o oráculo lhe passou uma mensagem de Apolo: Sócrates é o homem mais sábio entre os homens. Mas ué, o mais sábio entre os homens? Não era ele que dizia que não sabia de nada? Sócrates também ficou espantado, e ele procurou os homens que ele julgava sábios, políticos, poetas, cuja função era ensinar e guiar os outros, e pediu para eles dizerem o que é a sabedoria. Foi aí que ele percebeu que a sabedoria deles era nula, mais baseada na opinião do que na verdade. Eu vou ler um trechinho agora do discurso de defesa do Sócrates, que ele pronunciou no seu julgamento. Está na obra Apologia de Sócrates, que foi relatada por Platão. Abre aspas. Fui procurar um desses homens que se passavam por sábios, certo de que poderia pôr à prova o oráculo e dizer-lhe claramente em seguida: eis um homem mais sábio que eu, e tu declaraste-me o mais sábio. Examinei então atentamente esse homem, e à medida que fui dialogando com ele, a impressão que fiquei foi que esse indivíduo parecia sábio para muita gente, sobretudo para ele próprio, mas que de nenhum modo era. Retirei-me pensando, afinal, sou um pouco mais sábio do que ele. É possível que nenhum de nós saiba nada de importante e belo. Só que ele pensa que sabe, embora não saiba. Ao passo que eu, se nada sei, também não considero o que sei. Em suma, parece-me que sou um pouco mais sábio do que ele, principalmente pelo fato de não considerar saber aquilo que não sei. Como vocês perceberam, ele compreendeu o que o oráculo disse, que nenhum homem sabe verdadeiramente nada, mas o sábio é aquele que reconhece isso. O início da sabedoria é esse: sei que nada sei. E aí a gente também entende aquela outra frase: conhece a ti mesmo significa que o conhecimento não é um estado, mas é um processo, uma busca, uma procura da verdade. Esse é o motivo que leva Sócrates a praticar a filosofia como uma missão da vida dele: a busca incessante da sabedoria e da verdade, e o reconhecimento incessante de que, a cada conhecimento obtido, uma nova ignorância se abre diante dele. Isso não significa que a verdade não exista, e sim que deve ser sempre procurada e que sempre será maior do que nós. Agora você percebe a diferença entre Sócrates e os sofistas? E por que que Sócrates criticava tanto os sofistas? O sofista é um professor de retórica, de política, de virtude e de sabedoria, portanto é alguém que julga possuir conhecimentos. Além disso, tem o fato de os sofistas serem céticos, acreditando que tudo é uma convenção e tudo é uma opinião. O homem é a medida de todas as coisas. O sim e o não dependem apenas dos argumentos para persuadir alguém a manter ou mudar de opinião. Em outras palavras, os sofistas diziam que não há por que buscar a verdade, porque a verdade não existiria. Já Sócrates não se apresenta como professor. Ele pergunta e não responde. Ele não ensina, mas introduz o diálogo como uma forma de busca da verdade. E o diálogo aqui é algo muito importante na construção do conhecimento. E talvez tenha sido esta a razão dele não ter deixado nada escrito. Ele dizia que a escrita é perigosa, porque as palavras são mudas, as palavras não rebatem, mas elas cristalizam as ideias como verdades acabadas e indiscutíveis. Outra diferença entre Sócrates e os sofistas é que Sócrates mantém a separação entre opinião e verdade, entre a aparência e a realidade, entre a percepção sensorial dos sentidos e os pensamentos, a razão, o intelecto. E ele tem um objetivo muito específico: passar da variedade de opiniões contrárias, de aparências opostas, de percepções divergentes da realidade, para a construção de uma definição universal da ideia. Isso é, passar das opiniões para o conceito. não importa o que você acha que é, importa o que é. E para saber o que é, você tem que definir um conceito de modo que ele seja válido em todos os lugares, em todos os momentos. Mas para fazer isso, primeiro, você tem que conhecer a si mesmo e descobrir se o que você acha que sabe é a verdade ou é uma opinião. E a opinião, como vocês sabem, pode ser baseada em preconceitos e em senso comum. Esse era o papel do diálogo, porque conversando, o Sócrates mostrava ao outro como a sabedoria que ele achava que tinha não era exatamente sabedoria. E isso poderia ter dois efeitos: ou a pessoa se irritava, ou a pessoa aceitava que não sabia, e aí poderia aprender. Então, resumindo, o método socrático é baseado no diálogo e na desconstrução de preconceitos para abrir a possibilidade da construção de conceitos. Primeiro você vai se despir dos seus preconceitos e depois você começa a construir o conceito. Esse método tinha duas etapas, a ironia e a maiêutica. Ironia em grego significa perguntar. Esse termo não tem o mesmo significado que a gente atribui hoje. Não significa que o Sócrates estava tirando uma com a cara das pessoas. Na verdade, nessa primeira etapa, diante do oponente, que se diz conhecedor de um determinado assunto, Sócrates afirma não saber nada. Mas aí, conforme a conversa ia se desenrolando, ele ia fazendo perguntas cada vez mais habilidosas, que acabavam fazendo o outro cair em contradição com o que ele dizia. O objetivo de Sócrates aqui não é humilhar o oponente, mas fazer com que ele reconheça a própria ignorância, que tenha humildade, que ele conheça os limites do seu conhecimento. Lembra que a condição para conhecer é antes se conhecer e aceitar que não sabe? Então, é isso que ele está propondo aqui. A segunda etapa do método socrático é a maiêutica. Maiêutica em grego significa parto. Dizem que a mãe do Sócrates era parteira, e ele pega essa ideia como uma analogia. Enquanto a mãe dele ajudava no parto das crianças, ele ajudava no parto das ideias. O parto de ideias é igual ao parto de crianças, ocorre de dentro para fora. Para realizar a maiêutica, você deve destruir o saber meramente opinativo que você carrega consigo mesmo. Você começa a se desfazer dos preconceitos, das opiniões, do senso comum, e é como se você limpasse a sua mente para dar espaço ao conhecimento, e assim dar à luz a uma ideia mais próxima da verdade. Perceba então que esse processo ocorre dentro do indivíduo. Sócrates ajuda nesse processo, mas ele nunca vai dar a resposta, ele nunca vai dar o conceito, porque para ele, todas as pessoas conseguiriam elas mesmas chegar ao conceito, chegar à verdade. Mas o que é exatamente o conceito? Nas conversas, Sócrates prefere as questões morais e humanas. Por isso, em muitos diálogos, ele pergunta: o que é a coragem? O que é a covardia? O que é a piedade? O que é a amizade? E assim por diante. Olha aí, para você chegar em um conceito, a pergunta que você deve fazer é: o que é? Qual é a definição desse conceito? Mas não vale usar exemplos. Se eu pergunto o que é a coragem, a resposta não pode ser o exemplo de alguém corajoso. A resposta é a definição da coragem em si mesma. O que é a coragem? Há um diálogo chamado Laques, em que dois generais conversam com Sócrates. Num determinado momento, Sócrates faz essa pergunta: o que é a coragem? Laques acha fácil responder. Para ele, aquele que enfrenta o inimigo e não foge do campo de batalha é um homem corajoso. Mas aí Sócrates faz um contraponto. Ele dá exemplos de guerreiros cuja tática consiste em recuar e forçar o inimigo a uma posição desvantajosa. Nem por isso esses guerreiros deixam de ser corajosos, eles só têm uma técnica diferente. Ele cita também outros exemplos de coragem que não estão ligados à guerra, como a coragem dos marinheiros, a coragem daqueles que enfrentam uma doença, a coragem daqueles que se expõem politicamente. Enfim, o que Sócrates quer dizer é que os exemplos não bastam para a gente construir um conceito. Os exemplos de casos corajosos, eles podem ilustrar, mas eles não dizem o que é coragem. O que o Sócrates quer é o conceito de coragem. Bom, o que a gente aprende de mais importante com Sócrates, então, é que o conhecimento não é algo dado. Conhecimento é uma busca contínua. E, pelo diálogo, ele parte de exemplos e casos particulares até chegar ao universal, ao conceito. E isso é filosofar. Obrigado por ter chegado até aqui. Eu espero que o Sócrates te ajude a conhecer melhor você mesmo, conhecer quais são os limites do seu conhecimento e avançar. E a filosofia pode te ajudar a avançar bastante. Na próxima parte dessa série, nós vamos conhecer Platão e Aristóteles, que foram discípulos de Sócrates. Até lá!